A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino. A educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha o UFPA Ensino. No programa de hoje, vamos falar sobre educação inclusiva e o ensino de pessoas com deficiência. No Brasil, 1 milhão e 300 mil pessoas com deficiência estão matriculadas no sistema regular de ensino. A Lei Brasileira de Inclusão de 2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, estabelece a adoção de um sistema educacional inclusivo no país. Porém, em 2020, o governo federal lançou a nova Política Nacional de Educação Especial. De acordo com o texto do decreto, um dos objetivos é dar mais flexibilidade para a oferta de classes e escolas comuns e inclusivas, classes e escolas especiais ou classes e escolas bilíngues de surdos, segundo as demandas específicas dos estudantes. A medida está suspensa e em debate no Supremo Tribunal Federal, que julga se ela visa criar um sistema educacional segregado para pessoas com deficiência, o que vai contra a Constituição e as obrigações internacionais assumidas pelo Brasil. O tema também voltou à tona após o atual ministro da Educação, Milton Ribeiro, declarar que crianças com deficiência atrapalhariam o ensino dos demais estudantes e que seria impossível a convivência com algumas crianças com um certo grau de deficiência, entre aspas. Para ajudar você a entender o debate entre educação especial e educação inclusiva e a repercussão da nova Política Nacional de Educação Especial para o Ensino de Pessoas com Deficiência, vamos conversar por telefone com a professora da Universidade do Estado do Pará e mestra em Ciências da Educação, Sheila Abud. Ela desenvolve estudos e pesquisas sobre educação inclusiva, atendimento educacional especializado, políticas públicas para a educação inclusiva, direitos da pessoa com deficiência, entre outros temas. Professora Sheila Abud, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje e eu gostaria de começar esse programa ouvindo a sua saudação e também que a senhora nos ajudasse a entender um pouco desses dois conceitos que eu trouxe aqui na abertura do programa, que é educação inclusiva e educação especial.
É um prazer trazer essa conversa e fazer essa discussão sobre a proposta trazida pelo Decreto 10.502, de 30 de setembro de 2020. Para nós entendermos um pouco o que traz essa Política Nacional de Educação Especial equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida, que é o que propõe o decreto, que foi suspenso, né? E que traz a proposta de atendimento ao público, chamado público-alvo da educação especial, em substituição à Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva de 2018, que vigora ainda, uma vez que esse decreto que a gente tem chamado de decreto da exclusão, foi suspenso em caráter liminar pela ação direta de inconstitucionalidade, né, do Supremo Tribunal Federal. Então, o que, é que nós precisamos entender com relação ao decreto especificamente? Primeiro, pela compreensão do que o Fabrício solicitou. O que é educação especial e o que é educação inclusiva? A educação especial é a oferta de serviços especializados para o chamado público-alvo da educação especial, que são as pessoas com deficiência, as pessoas com transtorno do espectro autista e as pessoas com altas habilidades de interpretação. Então, de educação é o que nós temos, uma vez que se trata da Política Nacional de Educação, né, Especial. Então, a educação especial ela é uma modalidade de ensino que deve ser ofertada em todos os níveis, em todas as etapas e modalidades de ensino. Ou seja, os serviços especializados, aí contemplados recursos humanos, materiais, recursos didáticos, estratégias de ensino, currículos específicos, o que for que está previsto para a atenção às especificidades desse público-alvo que eu referi antes, é o que compõe a chamada educação especial. Educação inclusiva é a necessária reorganização dos sistemas educacionais de forma a atender a todos os educandos, né? Inclusive os educandos que são considerados o público-alvo da educação especial. Então, a educação inclusiva, ela não pode deixar de ter consigo a oferta do especial trazido pela educação especial. Para que nós tenhamos escolas, sistemas educacionais realmente que contemplem as necessidades de todos os educandos, precisamos também da educação especial sendo ofertada. Quando o governo federal atual traz esse decreto 10.502 com a Política Nacional de Educação Especial, equitativa, inclusive, com aprendizado ao longo da vida, traz a possibilidade da oferta da educação especial em substituição à educação comum, ao ensino comum, o que é uma situação inconstitucional. Uma vez que a Constituição e a Lei Brasileira de Inclusão têm poder de Constituição, né, diz, afirma que as pessoas com deficiência, elas têm o direito de estudar junto com todas as outras pessoas.
Ok, professora. Agora, depois desse esclarecimento, né, por isso está até no âmbito de discussão legal mesmo, né, na Suprema Corte do país, isso vai um pouco contra uma tendência, vamos dizer assim, de outras medidas, de outras políticas, outras leis que vinham sendo adotadas historicamente, privilegiando, de alguma forma, essa perspectiva de educação inclusiva, né? Como a senhora mesmo já pontuou aí nessa sua primeira resposta. Agora, assim, quando a gente fala dessa perspectiva de um modelo de escola ou de educação especial, quais são os principais, você também, enquanto pessoa com deficiência e também como pesquisadora, né? Talvez pela literatura, pela experiência de acompanhar outros projetos, por que hoje em dia se privilegia essa perspectiva de uma educação inclusiva, né? O que a literatura e a sua experiência como pesquisadora aponta sobre essas experiências, professora?
Nós temos aí, historicamente, uma disputa, né, pelo locus da educação, do chamado público-alvo da educação especial. E essa disputa, ela sempre gerou controvérsias, desde que esses sujeitos passaram a ser vistos como sujeitos da educação. Toda essa que eu tenho chamado de disputa por determinar qual é o lugar mais adequado, que foi intensificada de forma muito preocupante com a publicação do decreto, né, de defendendo a escolarização das pessoas com deficiência em lugares apartados das demais pessoas, nós consideramos isso como um retrocesso, porque a história tem nos mostrado, e a história envolve investigações científicas, né, a história tem nos mostrado que a convivência é o que traz o melhor prognóstico de desenvolvimento humano em todos os âmbitos do desenvolvimento humano. Então, quando a gente fala na apartação, na segregação, isso nós já vivenciamos anteriormente. Nós estamos numa outra direção. Nós não podemos mais usar os processos de identificação que são meramente pautados nos aspectos clínicos, nos aspectos médicos, em que as pessoas com deficiência, elas são classificadas entre os que têm ou não condições de aprender. Hoje, nós trabalhamos nessa perspectiva, que veio a ser reafirmada com a publicação da Lei Brasileira de Inclusão, de que a deficiência, ela se manifesta na interação com o ambiente. Então, quanto mais ajustado, quanto mais pensado para todos o ambiente for, menos a deficiência se manifesta. E isso vale para todas as situações de deficiência, sejam elas sensoriais, a exemplo da deficiência visual, da deficiência auditiva, da síndrome de cegueira, seja em nível de deficiência intelectual, em que estão aí implicados os aspectos cognitivos, seja em nível de transtornos do espectro autista, que envolve a questão comportamental, deficiências físicas, enfim. É na interação com o meio que as dificuldades desses sujeitos se manifestam. Quanto mais acessível for o meio, menos as dificuldades irão se manifestar. Então, quando vem a proposta de apartação, de segregação, nós verificamos que há uma intenção atual do governo e das pessoas que apoiam essa perspectiva de apartação, de deslocar a responsabilidade do Estado enquanto nação, né, enquanto governos responsáveis, para a pessoa com deficiência, para os familiares desse sujeito, numa atribuição, diria, de incompetência para a convivência com as demais pessoas. Essa proposta descabida de apartação vai nessa direção, né? Então, quando eu penso, e as pesquisas têm nos mostrado isso, e os movimentos sociais também têm nos mostrado isso, que essa tentativa de retroceder é uma situação de desrespeito, é uma situação de capacitismo. O capacitismo é essa conduta de considerar que as pessoas com deficiência não têm capacidade de condução das suas próprias decisões, né? Ela é pautada na crença da incapacidade e que ela é, sim, associada a uma questão de desconhecimento dos direitos humanos, muitas vezes pela própria pessoa com deficiência. E isso, eu afirmo que essa questão, ela é também, ela decorre da escassez de informações sobre a deficiência, sobre a incidência de deficiência, sobre a localização e distribuição da deficiência, pela pouca sistematização e divulgação de ações que são desenvolvidas na direção da atenção às pessoas com deficiência, e que claro, né, isso vai gerar uma incompreensão sobre seus próprios direitos e a possível aceitação de propostas como essa. Isso não é só a professora Sheila Abud que está afirmando. Isso são todas as pessoas que têm essa compreensão de que a educação inclusiva é a direção, é o alinhamento que nós temos para que seja compreendido que o modelo social baseado nos direitos humanos é o modelo que deve vigorar.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre educação inclusiva e o ensino de pessoas com deficiência. A gente vai dar uma pausa aqui na nossa conversa com a professora Sheila Abud, e agora a gente vai ampliar um pouco esse debate ouvindo a participação da jornalista Elissandra Batista. Ela vai conversar com outro convidado do programa de hoje, que é o geógrafo Valdir Moura. Ele também é uma pessoa com deficiência e vai contar para a gente um pouco dessas suas experiências enquanto pessoa com deficiência e das suas vivências nas escolas por onde passou, seja no ensino básico, seja no ensino superior. Então eu passo a bola agora para Elissandra Batista nessa conversa com o Valdir Moura. Elissandra, é com você.
Continuar o nosso papo aqui agora, Fabrício, conversando com Valdir Moura. Ele é geógrafo, é cadeirante e também atleta. O Valdir tem 59 anos, estudou a vida toda em escolas regulares e a gente vai bater um papo com ele agora, Fabrício, sobre a experiência dele, né, nas escolas regulares, tanto no ensino básico, fundamental, quanto também no ensino superior. Valdir, é isso mesmo, né? Fala um pouquinho aí dessa tua experiência, como é que foi?
Eu estudei, né, minha vida toda em escolas regulares e, assim, a minha experiência maior com relação a estudar, voltar a estudar, na verdade, foi quando eu me acidentei. Em 84, sofri um acidente, jogava futebol profissional e sofri um acidente de trânsito, fiquei paraplégico em função de uma lesão medular, que era uma cadeira de rodas. A partir daí, minha vida mudou completamente. E eu voltei a estudar aos 50 anos. Aí sim, eu tive a experiência de voltar a estudar já utilizando uma cadeira de rodas. E todos os meios, né, que hoje a educação dispõe como apoio. A gente fez lá o básico da linguagem de sinais. Tinha um departamento específico, apoio a estudante com deficiência lá na faculdade. Tinha vaga reservada para pessoas com deficiência, banheiros adaptados. Tinha tudo aquilo que há muito tempo atrás dificilmente você iria encontrar em alguma faculdade, alguma universidade, algum colégio aqui de Belém, seja ele particular ou público.
Certo, Valdir. E assim, o que te levou, né, a voltar a estudar depois de 50 anos, né, e a escolher essa carreira de geógrafo?
Primeiramente foi incentivo que eu tive da minha mãe, da minha esposa. Na verdade, eu fiz para duas áreas. Eu fiz para educação física e passei, e fiz para geografia e também fui aprovado. Eu tive que fazer uma escolha. Eram duas áreas que eu gostava muito, já há muito tempo. Eu decidi por geografia. Aprendi muito com meus professores, meus amigos. Enfim, eu estou muito satisfeito, sou uma pessoa realizada com relação a esse processo de evolução dentro da educação. Sou muito feliz.
Ah, que bom, Valdir. E me diz uma coisa, qual foi o teu maior desafio, assim, né? De 22 anos aos 50 anos, quais foram os teus principais desafios, assim, enquanto cadeirante, né?
Primeiro, eu fui inserido em uma entidade de pessoas com deficiência. Eu fui convidado a entrar na Associação dos Deficientes Físicos do Pará, uma entidade em que eu poderia estar ali, né, convivendo com pessoas que tinham o mesmo problema que eu. Encontrei muitas pessoas com deficiência, cadeirantes, e aí foi o meu primeiro desafio, né? Sair de casa para poder estar interagindo com pessoas com o mesmo problema que eu. A partir daí, como eu nunca fui uma pessoa muito acomodada, eu comecei em 1990 a trabalhar com esporte. Através do esporte, a gente poderia alcançar um bem-estar muito melhor, condição física, né, autoestima. E como eu já tinha o esporte na minha veia, né, atleta profissional de futebol, eu mergulhei de cabeça nessa história e estou até hoje, né, envolvido com o esporte. Fui atleta, fui técnico, fui dirigente da minha entidade, cheguei a ser presidente por 2 ou mais mandatos. Contribuí muito estando como dirigente, fui presidente do Conselho Estadual do Direito da Pessoa com Deficiência, presidente do Fórum das Pessoas com Deficiência do Estado. Enfim, nós conquistamos aí um espaço e alguns direitos, né, que estavam só no papel. Então, nós deixamos aí um legado, estamos ainda trabalhando, mas já deixamos um legado muito bom para as pessoas que hoje, né, começam a entrar nessa escola da vida que é a escola de ser pessoa com deficiência.
Estamos de volta aqui, depois dessa participação da jornalista Elissandra Batista e do geógrafo Valdir Moura, a gente vai continuar discutindo esse tema de hoje, que é a educação inclusiva e o ensino de pessoas com deficiência, no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino, que hoje fala sobre educação inclusiva e o ensino de pessoas com deficiência. No programa de hoje, nós estamos conversando aqui com a professora Sheila Abud, ela é professora da Universidade do Estado do Pará, ela também é mestre em Ciências da Educação, ela está conversando com a gente por telefone aqui comigo. Antes da gente dar sequência nessa conversa com ela, a gente vai abrir mais uma vez um espaço para ouvir a participação da Elissandra Batista, que está dividindo aqui a apresentação comigo, e ela continua a entrevista com o geógrafo Valdir Moura, que vai trazer outros elementos aí da experiência dele enquanto pessoa com deficiência e da visão dele sobre esse debate em torno da educação inclusiva. Então, Elissandra, é com você mais uma vez.
Valdir Moura, ele é geógrafo, é cadeirante e também atleta. E aí hoje, diante dessa situação, diante de todas as tuas experiências, Valdir, qual é a tua percepção hoje sobre essa questão, né, de tentar separar novamente as pessoas com deficiência das pessoas sem deficiência nas escolas, né? Você que tem uma história de luta aí pelas causas das pessoas com deficiência, pôde se formar, fazer um curso numa universidade, junto com pessoas sem deficiência. Como é que você enxerga, qual é a sua percepção sobre essa questão do ensino não inclusivo?
Eu vejo isso um grande desafio para todos os países, mas falando especificamente do nosso país, que existe essa proposta do governo de separar a pessoa com deficiência, tirar ele da sala de aula, tirando a oportunidade dele de interagir com as pessoas ditas normais e os ditos normais interagir também com as pessoas com deficiência, é um retrocesso, no meu ponto de vista. Porém, vale destacar o seguinte, que não é tão fácil esse desafio, né? Você botar as pessoas com deficiência junto com os ditos normais. Por quê? É um assunto que perpassa por vários setores. Primeiro, a pessoa com dificuldade de locomoção, você tem que verificar o seguinte, que ele começa o desafio desde quando ele sai da casa dele. Você tem que ter uma política de transporte para que ele possa chegar lá. transporte com a possibilidade da pessoa ingressar, no, subir e descer com respeito, com esse direito assegurado. Começa por aí. Chegando no colégio, o colégio tem que estar acessível, com banheiros acessíveis, com a sala de aula, com material didático, com profissionais, professores qualificados, capacitados para atender a pessoa com deficiência. No caso da pessoa com deficiência auditiva, tem que ter tradutores de línguas de sinais disponíveis para poder acompanhar aquele aluno. O aluno cego tem que ter material em braille. Então não é tão fácil como as pessoas acham que é. É uma coisa muito complexa. São diversas deficiências. Tem os autistas, tem os paralisados cerebrais, tem os cegos, tem os surdos. Tem uma gama de deficiências que esse profissional vai ter que atender. Também cabe ressaltar que as escolas especiais, que chamam de escolas especializadas, teve um papel fundamental no processo, né, de acolhimento desses alunos. Então, não se pode acabar com as escolas, né, a PAI, Pestalozzi, Álvares de Azevedo e várias outras que existem aqui em Belém. Que eu acho, para resumir tudo, que o desafio é grande, mas se acabar com essa possibilidade do aluno com deficiência estar interagindo com alunos dito normais, é um retrocesso, já que a gente iniciou, né, esse processo todo. Eu acho que tem que dar é mais ênfase, é mais apoio, é valorização do professor, é buscar essa estrutura que não é tão simples para que o aluno realmente possa se desenvolver dentro de uma sala de aula. Eu sou exemplo vivo de que isso pode acontecer e pode acontecer de forma positiva.
Certo, Valdir. Então, pelo que a gente percebe pela tua fala, é que em vez de separar alunos com deficiência de alunos sem deficiência, o ideal seria que as pessoas com deficiência tivessem esse acolhimento adequado mesmo nas escolas regulares, né?
É isso mesmo. Porque, olha só, só para reforçar o teu pensamento, se você separar o aluno e ele chega a uma graduação X, e futuramente eu acho que todo aluno, uma pessoa que estuda, ela tem um propósito na vida, estudar para se preparar para o mercado de trabalho. Eu creio que a maioria das pessoas pensa dessa forma. Você isola esse aluno, que ele vai trabalhar, aí ele vai ter um problema maior de se incluir, de ser acolhido, ele mesmo se inserir num processo de relacionamento dentro do mercado de trabalho. Se ele não teve isso lá na base, que é a educação, fica muito mais difícil. Será que o deficiente tem que estar sempre recebendo o benefício de prestação continuada e ficar na sua casa, que ele não é um ser produtivo, que pode evoluir e tem esse direito de evoluir, buscar o que é melhor para ele? Será se é esse pensamento que a maioria dos nossos políticos hoje pensam? Então, se eles pensam dessa forma, no meu ponto de vista, estão totalmente enganados. Os deficientes já têm um nível superior e não têm esse trabalho, um trabalho justo, digno, que ele possa ganhar pelo seu esforço. É porque a sociedade só olha para a pessoa com deficiência pelas suas limitações e não pelas suas potencialidades.
Nesse sentido, né, Valdir, as Paralimpíadas estão aí também, né, para ajudar a desmistificar, a mostrar o valor e a importância, né, das pessoas com deficiência para a sociedade, e com certeza a gente precisa cada vez mais lutar para que esse país esteja cada vez mais inclusivo. Então, Valdir, eu te agradeço muito, tá bom, por esse bate-papo aqui. Eu acho que foi bastante esclarecedor para os nossos ouvintes, né, entenderem por que que a gente não pode apoiar um retrocesso, né, para o processo inclusivo de pessoas nas escolas, no trabalho, como você falou, né? E a luta é grande, né, Valdir? O desafio é imenso, mas a gente não pode perder a esperança, né? Possa no futuro viver num país mais inclusivo. Muito obrigada, tá, Valdir, pela tua participação aqui no FPA Ensino.
Eu que agradeço aí a oportunidade e fico aí à disposição para outros momentos.
Valdir, a gente que agradece aí a tua disponibilidade de bater esse papo aqui com a gente, e volto agora para o estúdio com o Fabrício Queiroz, que continua o programa UFPA Ensino sobre Educação Inclusiva. Muito obrigada, Valdir, e obrigada aos ouvintes.
Obrigado, Elissandra, pela participação aqui no nosso programa UFPA Ensino. Obrigado também você, Valdir, por compartilhar a sua visão e as suas vivências enquanto pessoa com deficiência para enriquecer aqui o nosso debate sobre esse nosso tema de hoje, que é a educação inclusiva e o ensino de pessoas com deficiência. A gente retoma aqui a nossa entrevista com a professora Sheila Budi, professora da Universidade do Estado do Pará. Eu gostaria justamente que a senhora também comentasse essa declaração recente do ministro da Educação, Milton Ribeiro. Para ele, a convivência com algumas pessoas com deficiência atrapalharia a aprendizagem de outras crianças sem deficiência. Professora, qual a sua opinião sobre essa declaração?
Fabrício, são coisas que nós precisamos reafirmar permanentemente, né? Falas infelizes como essa que o ministro trouxe e que tem sido veementemente combatida, inclusive por nós, pessoas com deficiência, né? Com apoio das organizações de e para pessoas com deficiência, os agrupamentos sociais que estão junto conosco na defesa dos direitos, porque compreendem, né, que a deficiência ela é uma condição da humanidade. O que eu percebo? Que apesar da vasta legislação que nós temos em nível nacional e das políticas públicas que intencionam a atenção aos direitos das pessoas com deficiência, essa fala do ministro vai confirmar, né, que a efetivação da inclusão ela é comprometida pela ótica segundo a qual cada agente percebe a pessoa com deficiência e pela qual atribui valor e estabelece prioridade de atenção. Então, o que eu posso dizer? Que o ministro, a fala dele é a partir do que ele concebe como ser uma pessoa com deficiência, o que ele concebe como deficiente. Então, nós precisamos ter claro isso, que a compreensão das concepções, das instituições, das pessoas individualmente e quem está no poder, de alguma forma, né, dos organismos, de modo geral, acerca do fenômeno da deficiência, precisa possibilitar a tomada de decisão adequada para a implementação e para o aprimoramento dos serviços que são ofertados. E aqui a gente está falando de educação, mas a educação ela não caminha sozinha. Ela prescinde dos outros setores nessa ação de intersetorialidade, porque a pessoa com deficiência precisa da saúde, precisa do trabalho, do lazer, enfim, de todas as outras instâncias sociais para se manifestar adequadamente. Então, se tem um ministro da educação com uma fala capacitista como essa, é uma pessoa que tem o poder em mãos, isso, de certo, vai implicar no estabelecimento de políticas públicas que serão inadequadas. Está aí o exemplo do decreto, né? Eu penso que é importante que nós tenhamos, assumamos firmemente um posicionamento contrário ao que propõe o decreto 10.502, ao que fala o ministro de Educação e todas as outras pessoas que aderem ao pensamento dele, né? Porque nós temos uma sociedade que ela é sim capacitista, onde as pessoas com deficiência ainda são vistas e tratadas como incapazes, como ineficientes e como inferiores. E por isso, nós não podemos admitir a intensificação da discriminação, porque isso é discriminação. E a consequente segregação pela criação de mecanismos que possam impedir a construção de sistemas educacionais que devem ser pautados no respeito à diferença, à diversidade, à singularidade humana. E aí, eu aponto que nós temos agora, né, no nosso cenário atual com relação à educação, nós temos sim algumas iniciativas individuais que são bem-sucedidas, ou seja, nós não temos ainda políticas públicas bem-sucedidas em nível geral. Temos ações pontuais, que são organizadas por profissionais e familiares que acreditam na execuibilidade da educação inclusiva. O exemplo é o que nós temos dentro da nossa Universidade do Estado, do nosso núcleo de ações, o que nós temos dentro da Universidade Federal e outras instituições que estão aí envolvidas nessa direção. Mas nós temos um Estado que não investe devidamente em inclusão. Nós temos aí esse decreto que apresenta escolas e classes especializadas como possibilidade de escolha. Essas escolas que perderam parte de investimento, eles apontam essas escolas especializadas como escolha, mas são as mesmas escolas que perderam grande parte do investimento. Nós temos salas de aulas superlotadas com profissionais desvalorizados, nós temos famílias, especialmente as que têm filhos adolescentes e adultos, que estão fragilizadas pela falta de investimento e inclusão e que acabam concordando com essa apartação trazida pela proposta do decreto e pela fala do ministro, acabam, às vezes, concordando com essa fala. Essas escolas elas têm uma história de abandono do Estado, porque não investiu na inclusão como deveria. Nós temos uma grave articulação financeira, né, que são as escolas interessadas no financiamento das contratações para atender esses alunos. E aí, essa situação toda, ela é uma clara demonstração do quanto o governo federal, principalmente o governo federal, atualmente tem visto a questão da educação em nível nacional. Porque quando nós falamos de educação inclusiva, falamos em educação que contemple a diversidade humana. E dentro da diversidade humana estão os educandos com deficiência, com transtorno do espectro autista, com altas habilidades de superdotação, para além de todas as outras situações.
Agora, professora, em relação a essa sua última resposta, como a senhora pontuou bem, ainda não há assim, boas experiências a âmbito geral, mas há muitas boas experiências a nível pontual, né, mas que, de alguma forma, evidenciou esses desafios, né, professora, que a escola, os profissionais da educação, também os pais estão implicados, né? O que você acha que é necessário para a gente superar esses desafios, esses problemas, para a gente, de fato, aderir e promover, de fato, uma educação inclusiva? Por exemplo, a formação dos professores precisa estar mais qualificada, é preciso mais recursos para as escolas, para a educação de uma forma geral. Porque também tudo perpassa, eu acho que um pouco por essa questão do enfrentamento desse capacitismo que a senhora já colocou anteriormente, né? Quais são as suas ponderações, as suas alternativas, que de repente, caminhos que a senhora poderia indicar para que a gente superasse e fizesse valer, de fato, uma educação inclusiva no Brasil?
Eu penso que, além dos aspectos que você apontou muito bem agora, que são da formação bem estruturada dos professores, isso demanda investimento, né? Quando eu falo da reorganização dos sistemas educacionais, e eu citei anteriormente a questão tempo, é por isso também. Nós temos turmas superlotadas, nós temos a oferta de serviços de atendimento educacional especializado, que é a matéria da educação especial, sim, mas essa política de educação especial, que para que ela se configure verdadeiramente na perspectiva da educação inclusiva, como ela já foi internalizada pelos sistemas educacionais que se ajustaram para a efetivação do proposto nessa perspectiva, ela precisa também organizar isso. Se o professor do atendimento educacional especializado, em um determinado turno, ele tem responsabilidade sobre X alunos, em que outro momento ele vai ter possibilidade de interação com os demais professores, os demais profissionais de educação, para essa articulação desse atendimento especializado ser um processo colaborativo? Isso demanda organização do tempo. Então, o que isso nos aponta? O processo de ensalamento ou de enturmação dos alunos, a organização do AEE, onde ele se configura, seja em sala de recurso multifuncional, em núcleos e instituições especializadas, precisam pensar nessas questões. É tempo, lotação dos profissionais, formação adequada dos profissionais, disponibilização de recursos materiais, tecnologia assistiva, articulação intersetorial, para que essa materialização da educação inclusiva, de fato, se efetive. Vou fazer uma proposta aqui. Vamos pensar no processo de imersão cultural. É só na convivência com os outros que os desafios se manifestam, né? Os desafios de aprendizagem e todos os outros. Então, esses desafios de aprendizagem que são mediados pelas diferenças que nos constituem, que vão proporcionar essa construção de conhecimentos, né? Nessa inter-relação. Então, no âmbito da educação, para que os educandos com deficiência possam exercer seus direitos, eu diria, além dos direitos e liberdades fundamentais, não apenas na esfera da educação, né, mas numa perspectiva multidimensional, no âmbito da saúde, da profissionalização, da habilitação, da auto-advocacia, do empreendedorismo, do trabalho, conforme está previsto na Lei Brasileira de Inclusão, nós precisamos criar condições para o desenvolvimento de potencialidades, dos talentos, das aptidões desses sujeitos, né, em todos os aspectos. E para isso, é a necessidade da organização desses aspectos práticos, né, de práticas que efetivem o direito à educação, à luz dos documentos orientadores que têm um cunho inclusivista. Nós temos vários documentos orientadores nessa direção. Então, é imprescindível a organização e disponibilização de projetos pedagógicos com essa vertente, a organização dos serviços, das técnicas, dos recursos humanos, tecnológicos, materiais, para atender as características de cada educando com deficiência e as demais condições, né, que estão em formação. Isso precisa de uma avaliação multiprofissional interdisciplinar, nessa perspectiva biopsicossocial, que nos conduza à adoção de medidas individualizadas e também coletivas, né, em todas as ações de cunho educativo, para que a gente consiga constituir uma rede de apoio que vá para além das instâncias escolares. Porque nós não podemos nunca perder de vista que nós temos aí princípios constitucionais e regras da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e da Lei Brasileira de Inclusão, no sentido de garantir efetivamente que esses recursos, todos que eu citei anteriormente, se efetivem. Então, precisa pensar em todos esses aspectos. Isso passa por dotação orçamentária, passa pela configuração da compreensão de que a deficiência ela é constituinte da humanidade. E isso também necessita que quem está na gestão superior, seja em nível de Brasil, seja em nível de governo federal, estadual, municipal, seja como for, de sistemas educacionais, de secretarias estaduais, municipais, de educação, de saúde, de trabalho, esses gestores também precisam ter essa compreensão, para que não fique localizado unicamente no professor a responsabilidade pela consolidação de medidas, de procedimentos educacionais inclusivos. Porque a autonomia do professor ela é mais restrita à sala de aula. E nós precisamos que os gestores tenham essa compreensão sobre o que é inclusão, sobre o que é educação especial, sobre o direito à autonomia, direito à cidadania, o direito a ser pessoa com deficiência.
Ok, professora Sheila. Eu vou abrir espaço aqui para a senhora fazer suas considerações finais. O tempo é curto, né? Mas a senhora já trouxe grandes contribuições para a gente compreender melhor esse debate, compreender um pouco em que pé estamos e o que é necessário enfrentar para garantir educação de qualidade para todos, sejam pessoas com deficiência ou sem deficiência, né? Eu vou abrir espaço para suas considerações, para a senhora ressaltar alguma mensagem, falar algo que eu não perguntei. Fique à vontade, tá, professora?
Agradecendo por estar aqui com vocês, nós temos que nos manter atentos a quaisquer propostas, quaisquer proposições que venham na contramão do direito da pessoa com deficiência, do direito de ser pessoa com deficiência. Para compreender esse processo, eu considero que é necessário que nós tenhamos sempre em vista isso, analisar a construção do conceito de inclusão em toda essa historicidade. É necessário envolver simultaneamente pessoas e instituições no momento exato em que as ideologias de apartação são criadas para evitar que elas sejam cristalizadas. Esse é meu apelo a vocês, essa é a minha provocação, da minha indignação com relação a propostas excludentes. Obrigada, Fabrício.
Obrigado, professora Sheila Abud, pela sua participação no nosso programa de hoje, por compartilhar conhecimento e ajudar a gente a entender um pouco mais desse debate tão complexo. Professora Sheila, muito obrigado pela sua participação no nosso programa de hoje. Eu agradeço também a participação da Elissandra Batista, que esteve compartilhando a apresentação comigo. Ela conversou com o Valdir Moura, que também trouxe outros elementos para a gente entender ainda mais desse tema. Valdir, também muito obrigado pela sua participação nesta edição do UFPA Ensino. E eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar dúvidas, comentários, críticas, é só entrar em contato com a gente pelo e-mail radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino vai ficando por aqui. Esse programa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz e Elissandra Batista. Produção e roteiro, Juliana Bessa. Gravação e montagem, João Nilo. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral é da professora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.